Bom, nós estamos, como o irmão falou, vamos falar sobre as características do verdadeiro profeta. Estivemos aqui há um mês falando sobre a árvore, reconhecimento dos frutos, boa árvore, bons frutos, uma árvore, maus frutos. O capítulo todo discorre sobre esse assunto, passando aí pelos falsos profetas que outros colegas trouxeram por esses dias. Então vamos falar sobre as características. O que o Evangelho nos coloca? Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Isso nos remete à humildade. A pessoa que realmente está imbuída desse sentimento de compartilhar, de nos mostrar o caminho, de nos falar sobre as verdades maiores, são os mais humildes. Eles não falam que são, eles são por si só, pela forma como eles se comportam no dia a dia. É a melhor forma de reconhecermos um verdadeiro profeta é observar a sua vida, a forma como ele se conduz, como ele fala com as pessoas, qual é a maneira como ele acolhe, qual é a forma como ele transmite, geralmente de forma simples, mas com um profundo sentimento. Ser um divulgador do Evangelho. Se nós observarmos de uma forma geral o que as pessoas pensam de um profeta, normalmente a primeira impressão que se tem é aquele que profetiza, ou que vai falar sobre o futuro, que vai falar sobre coisas que vão ocorrer. Mas se nós observarmos bem a Bíblia de uma forma geral, desde os profetas no Velho Testamento, não é só discorrer sobre a vinda do Mestre, mas falar sobre os ensinamentos que ele iria nos trazer e nos trouxe verdadeiramente quando transitou por nós aqui no planeta. Então, é essa característica ou esse perfil de profeta a que nos referimos. Aquele que vem e tem como missão divulgar os ensinamentos do Mestre entre nós. E quais então seriam essas características? São pessoas que têm um comportamento assim, exemplar. Exemplar não no sentido de ser perfeito, que nenhum de nós ainda o é. Mas daquele que busca, como o próprio Kardec nos coloca no Evangelho, ser melhores a cada dia, de realmente se expressar da melhor forma, como ser humano e como um mensageiro dos ensinamentos maiores. Então é aquela pessoa que é acolhedora, que fala a verdade, que você pode observar trazendo a mensagem num palanque, num púlpito ou no dia a dia tentando passar um ensinamento, e ele exemplifica no seu dia a dia. Então nós precisamos observar como alguém que nos conduz a algum ensinamento, um conselho, como é que ela se porta verdadeiramente. É a forma como nós vamos identificar se ele realmente é um divulgador no sentimento mais profundo da palavra. Ele vai procurar não ser perfeito, porque não somos, mas vai procurar ser sempre aquilo que ele procura repassar para os outros, que deveriam, como deveríamos ser. É muito comum nós observarmos alguém que fala sobre alguma coisa no dia a dia. Olha, você não deveria fazer isso, ou você não deveria mentir. Você deveria cumprir as regras de trânsito. Vamos colocar no nosso dia a dia. E nesse observar da vida dessa pessoa, ela não faz exatamente isso. Isso acaba acontecendo que nós não confiemos nessa pessoa. Trazendo isso para o ensinamento do Evangelho, o verdadeiro divulgador, aquele que realmente abraçou essa missão profundamente em seu coração, procurando ser verdadeiro, ele vai procurar se portar da forma como ele diz que nós deveríamos nos conduzir. Essa é uma forma de nós identificarmos o verdadeiro divulgador da mensagem do Cristo. Mas a gente deve observar também que essa pessoa, ela é falha. Nós somos ainda imperfeitos. Pode ocorrer, mas você vai observar no dia dela, no dia a dia dela, que ela procurou se corrigir, ou ela pede desculpas. Vamos colocar esse assunto assim de uma forma mesmo no nosso dia a dia mesmo, para tornar bem fácil a gente perceber. Porque às vezes fazer discursos assim muito, palavras difíceis e tudo, a gente fica assim, mas será que é assim mesmo? Mas se nós pegarmos no dia a dia, fica fácil nós identificarmos aquele que verdadeiramente procura ser aquilo que o Mestre nos pediu para ser. Esses são os verdadeiros divulgadores, que estão realmente envolvidos sentimentalmente, emocionalmente, moralmente e intelectualmente com essa proposta de vida. E o que, que quer dizer ser um divulgador? Compartilhar. Nós temos que, ao longo da nossa vida, Emmanuel coloca muito bem essa questão, nós temos duas asas. A asa da parte intelectual nossa e a parte moral. E para sermos divulgadores, ou para alguém realmente ser um divulgador correto, com essa característica de cumprir a sua missão, ele deve procurar o estudo, como salientou aqui a leitura, e a moral. Se nós tivermos uma preocupação muito grande de buscar só o conhecimento, estaremos falhos nesse outro lado. E a nossa vida não será equilibrada espiritualmente. E se nós procurarmos muito a questão moral, que é muito bom, é saudável, mas não buscarmos o conhecimento, nós teremos dificuldade de compartilhar essa elevação moral que adquirimos. Talvez por exemplo, mas não teremos condições de transmitir ao outro. Precisamos de ter as duas asas. Precisamos buscar o conhecimento. Buscar a nossa elevação intelectual. Vamos aprender mais sobre a doutrina? Vamos aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus? Para nós termos uma base sólida para sermos divulgadores. Até se você entrar em contato com pessoas que não são espíritas, como é que você vai transmitir a ela o que é a doutrina? Quais são os fundamentos da doutrina? O que ela nos traz de tão importante para nossas vidas? Se não buscarmos o conhecimento. É muito rica a doutrina nos seus fundamentos básicos. Muito rica. Poucas pessoas, por exemplo, leem profundamente e estudam os 5 livros básicos da doutrina. Normalmente as pessoas leem o Evangelho. Kardec mesmo, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca que não basta ler, mas temos que compreender o que estamos lendo. A aquisição de conhecimento, essa elevação intelectual com relação aos nossos estudos, se dá não só pela leitura pura e simples, se dá pelo entendimento. Porque nós só vamos poder usar esse conhecimento de uma forma lúcida, só vamos poder dialogar com o outro para ou transmitir ou até para demonstrar o quanto a doutrina é rica, se nós verdadeiramente compreendemos o fundamento. A cada momento que nós lemos os livros doutrinários, mais nós percebemos a beleza do conteúdo. É difícil ler várias vezes, mas é lendo pelo menos uma vez, mas detalhadamente, que nós vamos absorver esse conhecimento e podermos transmitir ao outro. E como é que nós adquirimos esse recurso com relação a outra asa, a elevação moral? Conhecendo os fundamentos, os ensinamentos do Mestre e buscando compreender exatamente o que ele está querendo nos transmitir e começar a praticar esses ensinamentos. aí nós vamos perceber a importância, a riqueza desses ensinamentos para nos proporcionar a elevação espiritual, que no fundo é a nossa elevação moral, a segunda asa. Eu não sei se eu posso dizer a segunda, a primeira ou a segunda, mas as duas são uma forma de expressão, ambas são muito importantes. Então, vamos falar nessa questão do compartilhar. Para compartilhar, precisamos ter conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento, eu vou compartilhar o quê? Ou vou compartilhar num discurso vazio. Eu preciso saber dos fundamentos e aplicar esses fundamentos na minha elevação moral. Aí eu vou compartilhar, eu vou ser útil. Porque a aquisição de um e de outro não é só para a minha elevação, não é só para a minha evolução moral. Nós estamos aqui para sermos úteis ao mundo, compartilhar. E foi o que o mestre fez ao longo de todo o tempo que esteve conosco. Compartilhou. Compartilhou os ensinamentos, compartilhou a essência do que nós devemos buscar em nossas vidas, para a nossa elevação espiritual. E quando nós falamos que queremos ou devemos seguir o exemplo do mestre na vida dele, do compartilhar e do se doar. Esse é o fundamento. O verdadeiro profeta, ele é, na sua essência, um conhecedor do Evangelho e exerce esses fundamentos na sua vida e compartilha esse conhecimento com muita vontade, com muito prazer, porque sabe que é muito importante para todos nós. Precisamos compartilhar. Emmanuel nos coloca em Caminho, Verdade e Vida, e meninos espirituais, muitas vezes temos o preconceito, quando vemos alguém que ainda não detém algum conhecimento, a gente já ou desqualifica, ou acha que a pessoa não tem capacidade de absorver o que nós vamos oferecer. Nós não podemos ter esse olhar também. Jesus nos disse na parábola do semeador que nós devemos jogar a semente. Algumas cairão na rocha, algumas cairão entre os espinhos, algumas cairão à beira da estrada e outras vão cair num terreno fértil. Mas a nossa preocupação deve ser compartilhar. Buscar propagar esse evangelho tão rico, essa doutrina tão importante em nossas vidas. E Emmanuel nos diz assim: jamais prescindamos da compreensão antes que se desvie no caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Não é sem sentido a convivência no nosso planeta de espíritos que ainda estão em estágio, ainda pouco evoluídos espiritual ou intelectualmente, e outros com algum conhecimento e também de elevação moral. Era para que um aprenda com o outro. O sábio ou o conhecedor transmita ao outro o conhecimento que ele tem. E aquele que detém conhecimento, perceba a importância de levar ao outro que ele sabe para trazê-lo ao mesmo nível. Precisamos ter essa preocupação de não desqualificar o outro porque ele ainda não está no nosso caminho. Nós devemos perceber que muitas vezes nós estamos já num plano um pouco mais elevado em alguma situação, mas ainda temos muito a aprender noutras, que uma pessoa simples e às vezes até analfabeta pode nos oferecer de elevação moral. Quantas vezes nós observamos isso? Pessoas que já nascem com uma sabedoria natural que nós ainda não detemos, às vezes, estudando muito. Nós estamos aqui para trocar experiências, compartilhar entre nós, para que um faça o outro crescer e que possamos seguir juntos, crescendo e nos nivelando ao longo de várias existências. Esse deve ser o nosso propósito. Buscar, repetindo, o conhecimento, compreender, não é só conhecer, mas compreender aquilo que nós estamos aprendendo. Que uma coisa é aprender, é adquirir o conhecimento, absorver. Outra é você internalizar esse conhecimento de forma verdadeira. É só compreendendo mesmo aquilo que está sendo lido, para que a gente possa, então, de forma lúcida, consciente, transmitir ao outro. Senão as palavras serão vazias. Diz Sandra Luiz, num outro momento, em Mensageiros, ele diz que devemos orientar e passar. Devemos levar o Evangelho do Cristo àqueles que ainda não o conhecem e seguir adiante em novas frentes de trabalho, deixando a cada um a opção de escolha e de aceitação. A cada um seu próprio momento de ter a capacidade de compreensão e assunção dos ensinamentos como propósitos de vida. É um outro aspecto no compartilhar. Muitas vezes nós queremos impor ao outro o que conhecemos porque achamos que é o melhor. Pode ser o melhor para nós, pode ser o melhor para muitas pessoas, até mesmo para aquela pessoa a quem nos estamos dirigindo. Mas pode não ser o momento dela absorver verdadeiramente aquele conteúdo. Não podemos impor algo que alguém ainda não está em condições de absorver. Você pode transmitir, ela vai receber. Naquele momento, ela pode não estar em condições de processar e apreender o sentido daquilo. Mas a sementinha foi colocada. Ela vai depois florescer em outro momento. E devemos respeitar esse momento de cada um, como André Luiz nos coloca. Devemos respeitar como queremos ser respeitados também. Lendo o Consolador, uma certa vez eu observei uma passagem em que a pessoa que está passando as perguntas para Emmanuel, pergunta a ele, você sabe tudo aquilo que nos... Ou você transmite a nós tudo aquilo que você conhece? Falou, não, nem tudo vocês têm condições ainda de aprender. E você sabe tudo? Não. A espiritualidade maior só me transmite aquilo que eu tenho condições de aprender ainda. Você viu o respeito no nível do plano maior da vida? O respeito ao passar, respeito ao limite, respeito à condição do outro de receber? É importante isso. Muitas coisas que Emmanuel nos coloca, nos repassa, fazendo colocação dentro dessa passagem no Consolador, que ele nos transmite várias coisas. Alguns estão em condições de receber ou não, mas de uma forma geral, nós temos condições de absorver aquela informação. É a característica, uma das características também do verdadeiro profeta, respeitar o outro, reconhecer as condições em que está aquela sociedade em que ele está querendo se inserir com o conhecimento que ele tem. O respeito ao outro é muito importante. Então, o que seriam as características? Ele ter consciência de que ele deve procurar a sua elevação moral, procurar a sua elevação intelectual para poder saber o que transmitir e como transmitir. Respeitar os limites do outro e oferecendo conhecimento, mas não impondo esse conhecimento ao outro, sabendo que ele terá o seu momento em que essa mensagem vai florescer em sua vida, vai dar sementes, vai dar frutos. São características muito importantes. Ser verdadeiro na mensagem que ele transmite. Saber que mesmo não sendo perfeito, ele tem que procurar se melhorar e ao transmitir a sua mensagem, a mensagem do Evangelho que ele está querendo compartilhar, ele procurar ter consciência de que precisa se melhorar se ele ainda não tiver alcançado aquela virtude. Ele saber dos seus limites e procurar estar sempre melhorando moralmente e ser uma pessoa verdadeira naquela proposta que abraçou. É muito importante que o verdadeiro profeta tenha esse perfil. Se nós chegarmos no púlpito, transmitirmos uma mensagem e demonstrarmos ser uma pessoa totalmente diferente fora, nós não transmitiremos mais confiavelmente qualquer outra mensagem a partir daquele dia para aquela pessoa que nos observou. A responsabilidade é muito grande ao se transmitir as mensagens do mestre e a doutrina, que são tão importantes em nossas vidas. Então, procuremos. Queremos ser divulgadores, não precisa de ser aqui, é no dia a dia. Todos nós devemos buscar sermos divulgadores nas nossas limitações, no contexto em que vivemos, da forma que nos for possível fazer. E a cada momento que você transmitir um ensinamento ao outro, pense primeiro naquele ensinamento na sua própria vida. Você já aprendeu ou está sendo um discurso vazio? Você realmente está transmitindo aquilo que você já está tentando fazer em sua vida? Pode não ter alcançado, mas está tentando fazer em sua vida? Essa é a forma como o verdadeiro profeta, o verdadeiro divulgador deve ter na condução da sua própria vida. Buscando um texto, eu sempre gosto de trazer uma história, trazer alguma coisa assim, e procurando um texto para finalizar de uma forma agradável e mais suave, que às vezes o discurso parece ser duro, fica chamando a gente a uma atitude mais positiva. E tem um texto trazendo aí o nosso amigo poeta, nem tanto poeta, mas escritor, foi teólogo, filósofo, Rubem Alves, que desencarnou por esses dias. Não sei se vocês sabem, ele foi pastor protestante, presbiteriano, percorreu pelo seminário, fez um curso completo de seminário na faculdade e depois abraçou a escrita e a filosofia. E ele tem uns pensamentos muito interessantes e hoje, procurando alguma coisa para trazer para vocês, tem uma crônica dele que se chama É Assim Que Acontece a Bondade. Eu peguei só um trecho, só selecionei um trecho, que me pareceu assim que pudesse ter mais com aquilo que eu estava querendo passar para vocês. Eu vou ler esse trecho e depois eu quero fazer uma reflexão em cima. Se te perguntarem quem era essa que às areias e aos gelos quis ensinar a primavera, é assim que Cecília Meirelles inicia um de seus poemas. Ensinar primavera às areias e aos gelos é coisa difícil. Gelos e areias nada sabem sobre primaveras. Pois eu desejaria saber ensinar a solidariedade a quem nada sabe sobre ela. O mundo seria melhor, mas como ensinar? Será possível ensinar a beleza de uma sonata de Mozart a um surdo? E poderei ensinar a beleza das telas de Monet a um cego? De que pedagogia irei me valer? Há coisas que não podem ser ensinadas, coisas que estão além das palavras. Cientistas, filósofos e professores são aqueles que se dedicam a ensinar as coisas que podem ser ensinadas por meio das palavras. Sobre a solidariedade, muitas coisas podem ser ditas. É possível desenvolver na psicologia da solidariedade, sociologia da solidariedade ou uma ética da solidariedade. Mas os saberes científicos e filosóficos sobre solidariedade não ensinam a solidariedade. Da mesma forma como as críticas de música e pintura não ensinam a beleza da música e da pintura. Vem um trecho que eu achei muito interessante e é sobre esse trecho que eu gostaria de trazer uma reflexão. A solidariedade como beleza é inefável, está além das palavras. Fernando Pessoa sabia que aquilo que o poeta quer comunicar não se encontra nas palavras que ele diz. Ela aparece nos espaços vazios que se abrem entre elas, as palavras. Nesse espaço vazio se ouve uma música. Mas essa música, de onde vem ela, se não foi o poeta que a tocou? Se der tempo, eu vou ler até o finalzinho desse trecho. Mas o que eu gostaria de trazer com relação a esse trecho aqui que eu li? Sob o olhar poético da crônica, alguns caracteres que poderíamos imaginar para o verdadeiro poeta. Lembra-se daquele fato que ele diz que, muitas vezes, a mensagem não está nas palavras ou o sentido do que está se querendo transmitir não está nas palavras, mas no vazio entre as palavras, quando ocorre a música, que não é tocada por quem fala. Ele tenta tentar fazer ouvir, a pessoa que está compartilhando o conhecimento, é tentar fazer ouvir aquela música que se mostra no espaço vazio entre as palavras. Tocar sentimento, fazer expandir a emoção que existe em cada um. É essa música que ele se refere. Quando nós trazemos alguma mensagem, algum conhecimento do mestre, o importante, além das palavras, além do texto em si, é o que eu provoco em vocês de reflexão a partir daí. É isso que é o importante. Será que quando nós estamos aqui transmitindo um ensinamento ou um conhecimento, nós conseguimos provocar em vocês a emoção que está por trás daquilo que está sendo transmitido? Será que nós conseguimos provocar em vocês ouvir a música lá dentro da alma? Eu acho que, no meu entendimento, a pessoa que está transmitindo conhecimento, transmitindo ensinamento, esse ensinamento ele vai ter muito mais poder. Poder no bom sentido de realmente tocar o coração, quando nós conseguimos fazer com que vocês sintam a emoção que está por trás das palavras, a importância do sentido daquelas palavras, não as palavras em si, mas o que elas representariam em nossas vidas. Fazer brotar a semente que foi enterrada em nossos corpos. Mais à frente, no texto do Rubem Alves, ele fala da semente, que nós nascemos com a semente enterrada no nosso corpo e precisamos fazer florescer. Eu me lembrei, fazendo uma analogia, quando Jesus diz que nós somos luzes. E eu considerei essa luz a que Jesus se refere, a semente a que Rubem Alves menciona aqui. Nós temos essa semente de luz dentro de nós. Jesus disse isso. Precisamos fazer florescer ou fazer produzir essa luz, fazer brilhar. Qual é o papel do profeta, do divulgador? Fazer com que essa luz comece a brilhar naturalmente, porque eu toquei, ou a pessoa que está divulgando, a gente quer tocar o coração. Porque vocês vão sair daqui e vão se lembrar exatamente daquilo que nós dissemos. E eu tenho essa missão de tocar o coração de vocês. E é isso que eu gostaria que vocês, quando saíssem daqui, fossem tocados emocionalmente. Porque aí, verdadeiramente, essa semente vai produzir frutos. Senão, será um discurso vazio. Despertar naquele que se propõe a ser um divulgador da mensagem de Jesus o sentimento que possibilite ao próprio corpo ser morada do outro. É a questão da bondade e da solidariedade. Para vocês entenderem isso, eu vou contar uma historiazinha que ele coloca ao final, que ele fala, solidariedade acontece com um simples transbordamento. É um sentimento que nos torna humanos. Solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, que são de um outro. Acontece assim. Eu vejo uma criança vendendo balas no semáforo. Ele me pede que eu compre um pacotinho de suas balas. Eu e a criança, dois corpos separados e distintos. Mas ao olhar para ela, estremeço. Algo em mim me faz imaginar aquilo que ela está sentindo. E então, por uma magia inexplicável, esse sentimento imaginado se aloja junto dos meus próprios sentimentos. Na verdade, desaloja os meus sentimentos, pois eu tinha no meu carro com sentimentos leves, suaves, e agora esse novo sentimento se coloca no lugar deles. O que sinto não são meus sentimentos. Foram-se a leveza e a alegria que me faziam cantar. Agora, são os sentimentos daquele menino que estão dentro de mim. Meu corpo sofre uma transformação. Ele não é mais limitado pela pele que o cobre. Expande-se. Ele está agora ligado a um outro corpo que passa a ser parte dele mesmo. Isso não acontece nem por decisão racional, nem por convicção religiosa e nem por mandamento ético. É um jeito natural de ser do meu próprio corpo, movido pela solidariedade. Pela magia do sentimento de solidariedade, meu corpo passa a ser morada do outro. É assim que acontece a bondade. O menino me olhou com olhos suplicantes e, de repente, eu era um menino que olhava com olhos suplicantes. A doutrina nos remete à caridade. A caridade envolve muito mais do que darmos bens materiais. A caridade é amor em ação, como nós colocamos na doutrina. E amor em ação é ter essa solidariedade dentro de si. Aqui no texto ele fala que a solidariedade ela é aquela sementinha que esse sentimento promovido ou movido por algum ato exterior faz com que ela semente se expanda, desabroche. Eu gostaria que a luz que nós temos dentro de cada um de nós realmente seja tocada, que a gente possa abraçar esse sentimento maior e que ela possa produzir lindos frutos em nossas vidas. Que a semente de cada um possa se expandir, florescer e produzir lindos frutos, não só na própria vida, mas na vida de todos aqueles com quem vocês estiverem em contato em suas vidas. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.